DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. Nesta manhã de quinta-feira, 30 de maio, está na companhia de Glória Sousa e o programa começa com as notícias. As Nações Unidas, os Estados Unidos e a França apelaram ao movimento libanês Hezbollah para retirar os seus combatentes da Síria. O Hezbollah, que se estima que tenha cerca de 4 mil homens na Síria, a apoiar as forças do regime, liderou o ataque de quarta-feira à localidade fronteiriça de Qusair, dominada pelos rebeldes. De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a Rússia e os Estados Unidos apelaram à realização o mais breve possível da Conferência Internacional sobre o Conflito Sírio. No entanto, a comunidade internacional ainda não chegou a um consenso sobre quem participará e onde deverá ter lugar a reunião prevista para junho. Entretanto, a Coligação Nacional da Oposição Síria reiterou a exigência de que qualquer negociação com o regime deve conduzir à retirada do presidente Bashar al-Assad. As Nações Unidas vão reforçar o corpo de paz no Sudão e Sudão do Sul. O Conselho de Segurança decidiu, esta quarta-feira, acrescentar mais 1.100 militares à Força Internacional de Paz de Abyei, que passará a ter mais de 5.300 elementos devido às novas tensões territoriais entre os dois países vizinhos. A estratégia surge depois da morte, neste mês de maio, de um líder tribal e de um pacificador etíope. O Sudão e o Sudão do Sul disputam a soberania de Abyei desde a independência deste último em julho de 2011. O número 2 dos talibãs no Paquistão, Wali Ur Rehman, foi morto, juntamente com outras 5 pessoas, esta quarta-feira. Foi atingido por mísseis disparados por um avião não tripulado norte-americano no noroeste do país. Segundo a agência France Presse, Rehman, que tinha um prémio de 3,8 milhões de euros pela sua captura, foi o alvo do ataque, que ocorre após uma semana o presidente dos Estados Unidos ter anunciado a utilização mais restritiva de aviões não pilotados. No Iraque, morreram pelo menos 28 pessoas esta quarta-feira numa nova vaga de atentados em diversas regiões do país. O ataque mais mortífero ocorreu em Bagdá, com 16 vítimas mortais na explosão de um carro armadilhado durante um casamento. A violência no Iraque já provocou mais de 560 mortos em maio e está a aumentar devido ao receio do regresso a um conflito sectário generalizado. 3 militantes do movimento Femen, das quais 2 francesas e 1 alemã, foram detidas na quarta-feira na capital da Tunísia, na sua primeira ação de protesto naquele país. Mostrando o peito nu, as mulheres exigiam a libertação de uma ativista tunisina e denunciavam a situação em que vivem muitas mulheres naquele país. As ativistas deverão ser levadas à justiça. A Comissão Europeia concordou em permitir a 6 Estados aligerar as medidas de austeridade. À França e à Espanha deverá ser dado mais tempo para reduzir o déficit orçamental. Terão pelo menos mais 1 ano para cumprir a exigência da União Europeia para reduzir o déficit de 3% do Produto Interno Bruto. De acordo com o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, o tempo extra deve ser utilizado para aumentar a competitividade na zona da moeda única europeia. No entanto, o presidente francês, François Hollande, reagiu dizendo que a Comissão Europeia não dita o que a França tem de fazer, o que aconteceu depois de Bruxelas ter pedido a Paris que iniciasse a reforma das pensões este ano e também do mercado de trabalho, em troca do adiamento do período concedido para reduzir o déficit. A chanceler alemã Angela Merkel encontra-se esta quarta-feira em Paris com o presidente francês François Hollande. O encontro irá centrar-se em fortalecer a gestão da zona da moeda única, o euro, e em impulsionar a indústria europeia. A Alemanha concordou em pagar 800 milhões de euros extra a favor do cuidado dos sobreviventes judeus do Holocausto nazi, que entre 1942 e 1944 levou à perseguição e ao assassinato de milhares de judeus. Cerca de 56 mil pessoas em todo o mundo irão beneficiar da ajuda. Um terço delas está em Israel. Foram as notícias. Continue connosco. Começa agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques de hoje, São Tomé e Príncipe está na rota do tráfico de droga. Poderá o clima de instabilidade política voltar a sentir-se em São Tomé? E será possível a realização de eleições presidenciais em todo o território do Mali, como estava previsto para julho? A resposta a estas e outras questões já a seguir no nosso Jornal da Manhã. São Tomé e Príncipe está na rota do tráfico de droga e muitos jovens são utilizados como transportadores de estupefacientes. Apesar de o país não ter meios para detectar drogas no aeroporto e no porto, as autoridades têm demonstrado sinais de querer combater o problema, como nos relata o correspondente Ramosel Graça.
São Tomé e Príncipe quer combater o tráfico de droga e diminuir o número de toxicodependentes, que nos últimos 2 anos aumentou consideravelmente no país, facto que tem impulsionado crimes violentos.
Por exemplo, há jovens que levam garrafas de uísque, bebidas alcoólicas para a escola. Há jovens que consomem alhama nas escolas. O curso noturno, o curso diurno, a droga é uma realidade. O consumo de alhama, o tráfico da cocaína é uma realidade.
Era Ivete Lima, diretora do Instituto da Droga e Toxicodependência. Segundo ela, a impotência sexual, insucesso escolar e problemas familiares são alguns dos fatores que levam os jovens a se enveredarem pela droga.
Se repararem, em Guiné-Bissau houve um aumento enorme e considerável do tráfico da cocaína. Está-se a mudar de rotas. E São Tomé é um país que está dentro desta lista da rota da droga e principalmente da cocaína. Estando nesta lista da rota da cocaína, acaba-se também por consumi-la cá.
Eram declarações de Kelvin Nobre de Carvalho, magistrado do Ministério Público. Por sua vez, o criminologista Lázaro Afonso e ex-diretor da PICA, Polícia de Investigação Criminal, levantou o véu sobre o tráfico de droga em São Tomé e Príncipe.
Hoje, nós já temos jovens, aquele que eu nunca tinha visto em São Tomé, com a idade que eu tenho, que partem para o mundo fora, concretamente para países estrangeiros, fazendo papel de mula. Transportam a droga, a coca no intestino, em cápsulas, em São Tomé. Isso hoje está na moda. Estrangeiros que vêm recrutar os nossos jovens, perigando a vida deles. Porque só uma cápsula rebentando, adeus.
Para demonstrar que as autoridades santomenses estão interessadas em combater este problema, foi incinerada na principal lixeira do país drogas no valor de $500.000 norte-americanos. São 11 quilos de HX, 2 quilos e 400 gramas de marijuana, apreendidos em 1995, 250 gramas de comprimidos com resíduos de heroínas e produtos para contrafação de notas.
Um dos aspectos que é bastante essencial é também dotarmos as nossas polícias dos meios necessários para que possam, de facto, fazer esse combate. Nós sabemos as limitações que o país atravessa, mas isso não é razão para que cruzemos os braços. É necessário nós olharmos naturalmente para as nossas limitações, mas também a nível da cooperação e não só, ver o que é que nós podemos fazer, a nível, sobretudo, da própria formação dos nossos agentes.
Ministra da Justiça, Edith Tenju, engajada no combate ao tráfico e consumo de drogas, num país onde os serviços de migração e fronteira do aeroporto e porto não dispõem de meios para detectar drogas. De São Tomé e Príncipe para DW, Ramosel Graça.
E sobre este tema lançamos a pergunta de hoje. Acha que os esforços de combate ao narcotráfico e as campanhas para a consciencialização sobre os perigos do consumo de drogas estão a funcionar no seu país? Contamos com a sua resposta.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Continuamos no arquipélago de Santo Meio Príncipe, país lusófono que vive em constante instabilidade política devido à dependência económica externa e à constante troca de acusações no seio da classe política. Após a análise dos últimos 3 anos da situação política e económica em Santo Meio, o investigador brasileiro Rafael Abreu não está otimista para o futuro, admitindo a hipótese de uma nova crise. Francisca Bicho falou com o investigador.
São Tomé e Príncipe também não está livre de uma nova crise política de dimensões semelhantes àquela que ocorreu no ano passado. Esta frase sela o relatório do investigador brasileiro Rafael Abreu, que tem como objetivo recuperar os principais momentos registados pelo Observatório dos Países de Língua Oficial Portuguesa sobre a política e a economia em São Tomé e Príncipe nos últimos 3 anos. Para o doutorando em Ciências Políticas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, são duas as esferas que demonstram a acidentada inserção do país nos regimes democráticos contemporâneos. No relatório, entende-se que, se por um lado a adoção do multipartidarismo em 1991 determinou o fim do regime de partido único que vigorava desde a independência, por outro, as instituições democráticas estão constantemente em risco pela instabilidade política e pela fragilidade económica. Segundo o investigador Rafael Abreu, estes 3 últimos anos de instabilidade em São Tomé e Príncipe têm diversos motivos.
Há uma relação, né, entre a dependência econômica, retratada na dificuldade de compor o orçamento geral do Estado, e a crise política que culminou com a queda do Patrício Trovoada. O tema da dependência econômica e da necessidade de ajuda externa para fechar o orçamento geral do Estado foi retomado pela oposição durante as sessões do parlamento em que foi proposta a moção de censura ao Patrício Trovoada.
Para o investigador, os problemas de excessiva dependência económica permanecerão mesmo com o governo do atual primeiro-ministro Gabriel Costa, eleito em dezembro de 2012, que não acredita conseguir ter maiores facilidades, quer no âmbito internacional ou orçamental, que o anterior primeiro-ministro Patrício Trovoada.
Ele necessita da ajuda externa. Se você pegar, por exemplo, os parceiros, são parceiros tradicionais para a composição do Orçamento Geral do Estado, Portugal e Taiwan, por exemplo. Dificilmente esse novo governo, o governo agora do Gabriel Costa, ele não terá os mesmos problemas econômicos e financeiros que o Patrício Trovoada encontrou durante a legislatura do seu governo.
Rafael Abreu relembra que desde a instalação do multipartidarismo em 91, São Tomé e Príncipe conheceu 15 primeiros ministros, sempre apoiados em coligações frágeis e que nenhum conseguiu terminar a sua legislatura. Não se sabe ainda o que esperar do mandato de Gabriel Costa, mas Rafael afirma que o único movimento feito pelo atual governo foram críticas duras ao executivo de Patrício Trovoada, que abandonou o cargo em dezembro do ano passado sobre polêmicas e críticas.
A única coisa que Gabriel Costa fez mesmo foi de retomar as críticas ao governo anterior, retomar as críticas ao excesso de viagens consideradas pouco produtivas do Patrício Trovoada, culpabilizar o governo anterior pela situação do país, sem muitas propostas ou uma agenda mais propositiva, né? Está se esperar agora a relação entre o MLSTP e a ADI, né? Nessa nova composição entre governo e oposição, qual será a relação entre os partidos, né? Acho que é algo que a gente ainda tem que esperar.
O investigador brasileiro assume que não está muito otimista quanto ao futuro de São Tomé e Príncipe, pois não acredita na existência de uma nova relação política dentro do Parlamento que não reproduza as anteriores. Francisca Bicho, DW.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua Voz da Alemanha.
O Burkina Faso, país mediador da crise no Mali, propôs um pré-acordo com grupos armados instalados na região de Kidal para que seja possível a realização de eleições presidenciais previstas para 28 de julho. O Alto Conselho para a União de Azawad, organização que integra vários grupos armados instalados no norte do Mali, confirmou à agência France Presse ter recebido o documento, sobre o qual não foi ainda divulgado qualquer detalhe. A zona de Kidal, no nordeste do país, é ocupada pelo Movimento Nacional de Libertação de Azawad, que, até à data, tem rejeitado a entrada do exército e da administração maliana na região, o que poderá comprometer a realização do escrutínio. Espera-se que, esta quarta-feira, o presidente do Burkina Faso receba na capital, Ouagadougou, as delegações dos grupos armados presentes em Kidal. Blaise Compaoré, mediador da crise maliana, em nome da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, está em negociações já desde segunda-feira com o governo interino do Mali e com os rebeldes do Movimento pela Libertação de Azawad. Com a proposta de um pré-acordo com os grupos armados, o Burkina Faso procura, assim, assegurar a realização de eleições em julho, que deverão facilitar o caminho para a paz e para a estabilidade do Mali. Mas, devido à ausência de Estado em Kidal, muitos malianos duvidam que as eleições venham de facto a acontecer, tal como diz Mokhtar Marikô, responsável da Associação Maliana de Defesa dos Direitos Humanos.
O Ministério diz que pode organizar as eleições no delay imparti.
O Ministério diz que consegue organizar eleições no prazo estipulado. Nós achamos que o prazo é demasiado curto. Pensamos que as eleições em Kidal serão extremamente difíceis. Não acredito que se possam realizar enquanto o Movimento Nacional de Libertação de Azawad continuar armado em Kidal.
Pelo contrário, é mais otimista o diretor-geral para a África da União Europeia, que esteve na 21ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que terminou na segunda-feira em Addis Abeba, a capital etíope. Nicolas Westcott acredita na realização de eleições em todo o território maliano.
A coisa mais importante é que as eleições terão lugar.
O mais importante é que as eleições se realizem, incluindo em Kidal. Para que todos os cidadãos se possam expressar, é necessário que haja segurança. Para isso, haverá discussões, negociações entre os grupos de Kidal e o governo interino do Mali. As negociações já estão em curso.
O presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, iniciou um processo negocial de duas fases. A primeira deverá definir as modalidades práticas que permitirão a realização de eleições no norte do Mali na data prevista. Numa segunda etapa, as autoridades eleitas deverão conduzir conversações para estabelecer a paz definitiva. Nicolas Westcott, diretor-geral para a África da União Europeia, defende um ponto essencial para a estabilização do Mali.
Um elemento chave para a reestruturação do país é a descentralização. Há a opinião geral de que é necessária uma descentralização eficaz com a partilha de recursos e autoridades. Mas os detalhes dizem respeito aos partidos.
À exceção de Kidal, as autoridades malianas restabeleceram a soberania no norte do Mali através da intervenção militar franco-africana. Em janeiro, a força militar foi para o terreno para travar o avanço para o sul dos grupos rebeldes islâmicos apoiados pela Al-Qaeda, que ocupavam o norte desde o golpe de Estado de março de 2012. Recordamos-lhe o tema em destaque hoje. Cresce a preocupação sobre o consumo e o tráfico de drogas em São Tomé e Príncipe. Mas o narcotráfico está também cada vez mais preocupante, tanto na Guiné-Bissau como em Cabo Verde. E por isso, hoje perguntamos, acha que os esforços de combate ao narcotráfico e as campanhas para a consciencialização sobre os perigos do consumo de drogas estão a funcionar no seu país? Escreva-nos o seu comentário por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie uma mensagem para o número 00491758198273.
Todas as usinas de energia solar juntas produzem a mesma eletricidade que 16 centrais nucleares ou de carvão. Em Itália, de acordo com a Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica, a energia solar já cobre 7% da demanda de eletricidade. Na Alemanha, 6%, na Grécia, 4% e na Bulgária, República Checa, Bélgica e Espanha, 3%. Comparando com todas as outras centrais energéticas, na União Europeia a energia solar foi a que cresceu mais, seguindo-se a eólica, com 12%. 11 gigawatts e o gás com 5. O sol e o vento estão a assumir cada vez mais o poder na Europa e cada vez mais centrais convencionais estão a ser desligadas. O relatório olha principalmente para os mercados do futuro. De acordo com o presidente da associação, Winfried Hoffmann, 2012 fica marcado como um ano de viragem a nível mundial. Enquanto em anos anteriores mais de 2/3 de todas as centrais de energia solar estavam instalados na Europa, em 2012 o continente acolhia pouco mais de metade.
Da ist es doch jetzt erfreulich, dass in vielen nicht-europäischen Ländern.
Agora, é gratificante notar que em muitos países não europeus, como a China, os Estados Unidos, países sul-americanos, África do Sul, Índia, Austrália, está-se a fazer muito. Estão-se a desenvolver mercados autossustentáveis, cada vez mais globais, e a nossa indústria está a ir de encontro a uma reorientação no futuro.
No ano passado, a Alemanha ainda foi a líder mundial na construção de infraestruturas de energia solar. Em telhados e campos foram instalados sistemas fotovoltaicos com uma capacidade total de 8 gigawatts, um pouco mais do que nos anos anteriores. A Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica registra um forte crescimento anual da energia solar, mas agora principalmente na Ásia e nos Estados Unidos. A China e os Estados Unidos construíram o dobro das centrais em comparação com 2012, a Índia 5 vezes mais e o Japão registra um aumento de 50%. Para este ano, a indústria prevê um crescimento da energia solar nestas regiões. Os peritos consideram realista a duplicação das instalações em comparação com 2012. Winfried Hoffmann é um deles.
Para este ano, esperamos que sejam instaladas em todo o mundo centrais de energia solar com uma capacidade total de 28 a 47 gigawatts, provavelmente de 32 a 35.
Irgendwo im Bereich 32 bis 35 gigawatt.
Em 2013, a Alemanha deverá ser destronada pela China, seguida pelo Japão e os Estados Unidos na produção de energia solar. Este boom deve-se principalmente à diminuição do custo de produção, explica Hoffmann.
Vor 20 Jahren hat der Strom bei uns in Deutschland, also bei 1000 Sonnenstunden.
Há 20 anos atrás, na Alemanha, a energia solar custava 1 euro por quilowatt. Com os preços que temos e nos países que têm o dobro de sol da Alemanha, então o preço por quilowatt é significativamente inferior a 10 cêntimos. Esse preço faz com que a energia solar seja tão atraente e esses países dizem que sim, vale a pena.
Hoffmann olha para o futuro de forma otimista, acreditando que até ao final de 2020, com condições favoráveis, haverá 6 vezes mais energia solar em todo o mundo. Os mercados, diz o especialista, são autossuficientes, uma vez que a energia solar é mais barata do que a elétrica. Maria João Pinto, DW.
E ouvimos agora, portanto, uma peça sobre o facto de a energia solar estar a ganhar cada vez mais importância, tanto na Europa como noutras regiões do mundo, tendência que, de resto, se irá manter. Ace, uma antiga mina de sal que se tornou num dos maiores locais de armazenamento de lixo radioativo na Alemanha, esteve nas últimas semanas novamente nas manchetes da imprensa. No final de abril foi promulgada uma lei que ordena a evacuação dos mais de 120 mil barris de lixo nuclear na antiga mina, localizada no estado da Baixa Saxónia, no noroeste da Alemanha. A euforia inicial dos moradores da região de Ace desapareceu. Temem que o velho lixo radioativo venha a ser armazenado à superfície.
Troca de turno em Ace. Vários homens entram no elevador que os leva para a superfície, para fora da antiga mina de sal. Eles usam capacetes, capas de proteção encardidas e cada um carrega consigo um cilindro de oxigênio. Até a desativação em 1974, Ace era uma das minas de sal mais produtivas na Alemanha. No ano seguinte, o governo comprou a mina e por mais de 10 anos a usou para armazenar lixo nuclear. Agora, engenheiros e especialistas de segurança trabalham na sustentação dos defasados túneis de escavação para proteger o material radioativo ali depositado. 120 mil barris contendo lixo de nível radioativo fraco até médio foram armazenados em Ace nos anos 60 e 70. Florian Emrich, da Agência Federal de Proteção Radiológica.
Naquela
época, o armazenamento de lixo nuclear foi barrado porque a mina já não preenchia mais as exigências determinadas por lei. Por isso, ela foi fechada.
Desde então, nenhum carregamento novo foi depositado, mas ainda há milhares de barris com lixo radioativo que estão deteriorando nas câmaras de sal. Bem provável que nos últimos 50 anos muitos barris tenham enferrujado e o conteúdo altamente tóxico vazado. Além disso, a mina em si já é bastante instável, já que há anos ela sofre com infiltrações de águas subterrâneas. Para remover os barris, serão construídos novos e seguros túneis de acesso.
Desde
1988 escorre água na mina. A partir deste momento, as pessoas perceberam que a mina não é segura, porque quanto mais água fluir, maior o perigo de que a mina seja inundada.
E este é o medo da população local, pois a pressão da água poderia empurrar o lixo atômico para a superfície e assim contaminar a água potável. Na região onde é armazenado o lixo atômico, existem diversas organizações contrárias à ASA. Todos insistem que os erros do passado não podem se repetir. Klaus Günther Warnecke, prefeito da região de Remlingen, se ocupa com o tema há quase 20 anos. E segundo relatos da imprensa, a evacuação da área deve demorar outros 20 anos.
Esse período de hoje até 2033 preocupa muita gente. As pessoas querem que a evacuação comece antes e que diversas medidas sejam tomadas paralelamente. Mas nós temos a impressão que muito pouco tem acontecido.
Mesmo com a evacuação já decidida, uma pergunta essencial permanece sem resposta. Onde levar todo o material radioativo? Moradores da região temem que o governo se decida pela construção de um armazém na superfície, próxima da antiga mina de sal. Florian Emrich, da Agência Federal de Proteção Radiológica, confirmou que devido aos altos custos de transporte, essa é uma alternativa. Em todo caso, a comunidade em volta de Assa espera ser consultada e incluída assim que o primeiro barril sair do armazém subterrâneo. A população local é da opinião que já toleraram demais e que paciência tem limites. Philip Feminen, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje perguntamos aos ouvintes a pergunta: acha que os esforços de combate ao narcotráfico e as campanhas para a consciencialização sobre os perigos do consumo de drogas estão a funcionar no país? E comigo no estúdio está o Márcio Pessoa com as respostas, não é verdade? Bom dia.
Bom dia, Glória. Bom dia aos ouvintes. São muitas as respostas dos ouvintes. Dario Peterson diz que, pelo visto, em Angola, não. Orlando Jorge Alves diz que em Moçambique, não. As leis foram elaboradas e ficaram no papel, mas na prática nada se faz para impedir a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade, por exemplo. Caetano Carvalho diz que em Angola sente que aumenta cada vez mais os ninhos de fornecedores desses produtos pesados e a polícia trabalha pouco para que o ninho seja interpelado pelo tráfico. Atualmente, há mais jovens nas ruas do que na universidade. Isso é preocupante, segundo ele. Diz que a polícia, na verdade, apenas ajustando um pouquinho a opinião dele, ele diz que a polícia trabalha pouco para interferir na ação desses ninhos, na atividade desses ninhos de vendedores de droga. A Julieta Dias diz que em Angola não se fazem sentir as campanhas e isso é complicado. O Gelson Costa diz que, no seu ponto de vista, isto não se faz sentir em São Tomé e Príncipe. Albate Barbosa diz que a campanha está a ajudar, sim, mas é preciso ampliá-la e punir os que estão envolvidos. Para Albate, os jovens guineenses não estão na fase do consumo de cocaína, pois muitos deles estão metidos nessa vida mais pelo tráfico do que para o consumo devido à pobreza e à falta de esperança, que os deixam cada vez mais frustrados. O Helder Fernandes diz que está fora do país há 4 anos, mas acredita que está a funcionar na Guiné-Bissau. O Lourenço Lali diz que em Angola o tráfico e a prostituição são coisas que nunca serão combatidas. Esqueceram que estamos no país das aparências, diz Lourenço. O Alex Malandila, de Angola, acha que essa luta deve ser mais alargada pelo país inteiro. O narcotráfico não vem por causa da pobreza, mas sim da instabilidade do país. É preciso que o governo guineense esteja bem estruturado para, com essas campanhas, apoiar os jovens. Aos ouvintes que reagiram à publicação da matéria no www.dw.de/portuguesa, a pergunta no Facebook foi: além da incineração de estupefacientes, que outras medidas deveriam ser tomadas para combater o problema? O Gilmar Salvaterra diz que a polícia especializada tem que assumir o controle. O Matheus Kelly acha que tem que haver reforma administrativa para estacar este mal. E o Zaquiel Manecas diz que a dependência de drogas é mais influenciada pelo nível de desemprego. São essas as opiniões dos nossos ouvintes. É evidente que há muito mais, mas por enquanto ficamos com essa pelo espaço Glória Souza.
Obrigada, Márcio. Obrigada em especial aos ouvintes. Ficamos por aqui. Tenham um resto de bom dia.